Nosso Tempo. Comunicação, Paulo Fernando Mendonça.
Nós estamos aqui com o ator e dublador José Santana. Aliás, José não é só ator e dublador. José também dirige o setor de dublagem da Herbert Richer. E nós conversamos, eu e José, o portador de deficiência visual, o Fajardo. Infelizmente, o ator para ele não conta muito, ou nada, né? O dublador, sim. O dublador é o verdadeiro ator. É através do dublador que você assiste um filme. Você que não pode ver. Então, mas só que infelizmente a televisão não pensa no portador de deficiência visual. A gente começa a ver um filme, de repente o filme acaba sonorizado só e a gente fica sem saber o resultado. E às vezes, rapaz, é uma longa-metragem, você perde 2, 3 horas, fica empolgado, querendo ser o mocinho do filme. Quando chega na hora, no finalzinho, você não sabe como terminou. Aí você imagina que frustração, né, Fajardo, que a gente passa. E por isso a gente conversa com o nosso glorioso José Santana. Tudo bem, Zé?
Tudo bem, Bolim. É uma satisfação muito grande estar aqui ao seu lado, no seu programa. E você pode estar certo que, além dessa satisfação, eu me considero, assim, bastante honrado, né, pelo convite que você me fez, uma vez que eu acho que esse seu programa é demasiadamente importante, sabe? E eu gostaria até, nós já tivemos um pequeno papo antes, né, de começarmos o programa, de fazermos, assim, o máximo, o melhor que pudermos para colocar, de uma certa maneira, todas as facilidades que você e os demais, né, solicitariam e que muitas das pessoas desconhecem pela dificuldade que vocês têm, de confortá-los de uma maneira bem prática, bem técnica, e eu acredito que possa ser possível, para que vocês tenham o melhor conceito daquilo que vocês querem assistir e, infelizmente, não podem ver.
Ouvintes já perceberam, né? Só dubla bandidos. Por que você dubla bandidos, Zé?
Olha, na verdade, eu acredito que seja a questão da voz, né? Porque você sabe que o dublador, ele tem uma série de denominações de acordo com o seu timbre. Então, em geral, a voz metálica é uma voz central e você pode utilizá-la para baixo ou para cima, e isso quer dizer que você pode fazer quase todos os tipos de vozes que o personagem do filme exija.
Você tem mais ou menos, assim, aproximadamente, quantos filmes você já dublou, mais ou menos? Muita coisa, né?
Veja bem, Paulinho, eu comecei a dublar em 1975, por aí. Eu quero crer que eu já tenha dublado bem mais de 1000 filmes.
Você tem mais ou menos aqueles bem populares para o pessoal sentir, se lembrar, assim?
Planeta dos Macacos.
Ah, sim.
Né, aos domingos. E esse filme foi dublado, foi um dos primeiros filmes, ou seja, foi uma das primeiras séries de longa-metragens que nós fizemos numa empresa até que já acabou há muito tempo, era no Museu de Arte Moderna, chamada Tecnisom. E o Planeta dos Macacos, onde eu começo, eu faço as apresentações do filme, faço um personagem central. Eu fiz também um bastante popular, que todo mundo conheceu, que foi aquela família do Alfie. Alfie é teimoso, era o pai da família, né? Era o Willy. E agora, mais perto, eu fiz para a TV Colosso o Sherlockão. É um desenho animado onde o Sherlockão é um detetive e ele faz misérias que as crianças adoram, né?
É. Porque é o seguinte, todo dia a gente ouve você, né, Zé?
É, né? Todo dia. E você me perdoe, Paulinho, de ser obrigado a entrar na sua casa assim, sem a sua permissão, pela televisão.
Não, isso é uma honra para nós. Porque você sabe que... Agora, por que que não... Eu acho que o dublador, ele sofre uma injustiça. Porque como ele tem um papel, eu, para nós, por exemplo, que não enxergamos, logicamente, você é o ator.
Claro.
Né? Vocês são os atores. E por que que não tem uma ficha técnica para identificar vocês?
Na verdade, nós somos as grandes estrelas anônimas.
É verdade.
Porque há algum tempo atrás, nos primórdios, talvez, da dublagem, quando vinham os créditos do filme, no nome do ator, o locutor anunciava, digamos, Gary Cooper, narrado ou dublado por Ennio, ou por Lauro Fabiano, que é um colega nosso, que inclusive, que era diretor na época da Rio Som, na Rua do Senado. E no final, quando o Direct By, do filme, que também é original, era direção de dublagem, digamos, na época, Lauro Fabiano. E outros diretores, Jefferson Duarte, Roberto Mendes, e que inclusive um grande ator da Rádio Nacional, já falecido há algum tempo, fazia o Jerônimo, Herói do Sertão, com Cauê Filho.
Milton Rangel.
E foi o Milton Rangel. Mas depois disso, a coisa, eu não sei se foi uma exigência das televisões que não colocasse o nome dos dubladores, e o distribuidor aceitou, e muito mais a empresa de dublagem, que acha que o cliente tem sempre razão, eu concordo, né? E, na verdade, nós ficamos sempre no anonimato. Hoje em dia, o dublador quase não tem nenhuma possibilidade de aparecer, a não ser, lógico, quando ele faz uma entrevista para televisão ou para rádio, né? Ou então faz uma entrevista em jornal, revista, que as pessoas ainda têm, assim, um certo contato com a pessoa que ele costuma ouvir sempre na televisão e não sabe quem é.
A gente tem feito alguns apelos, porque é o seguinte, você vê, às vezes o portador de deficiência visual vai assistir um longa-metragem. Aí no final, e o filme bom, e o cara vibrando, poxa, que filmaço e tal. Mas aí no finalzinho, uhum, o filme termina só com o lado visual. Rapaz, deixa uma frustração, porque você perde um tempo danado e não consegue entender bulufas depois. Você acompanhou o filme até ali.
É claro.
De 6 minutos, você, ou 5 minutos, ou 3, não sei,
é claro,
você perde todo o filme.
É claro.
Triste isso, rapaz.
Olha, Paulinho, na verdade, conforme eu havia dito a você antes do programa, eu não estava conseguindo imaginar a extensão desse prejuízo que vocês sofrem, que eu acredito seja bem grande, até porque vocês só dependem, logicamente, do som, né? Então, eu estava tentando ir até imaginar e vou começar a correr atrás disso, eu vou procurar informações, eu vou conversar com pessoas e eu vou... Realmente, eu me comprometo com você, aqui e agora, de começar a engajar alguém, uma equipe, uma organização, ou seja, quem for, para que a gente possa estudar esse caso mais de perto, com muito mais carinho, e ver o que nós podemos fazer, porque você sabe aquilo que eu te disse também. Os 10% de deficientes visuais que existem, na verdade, são esquecidos por todos aqueles que têm visão.
Verdade.
Então, quando você assiste um filme que tem só o SF, que em dublagem nós chamamos de sem fala, ele está pouco se importando com qualquer outra coisa e muito menos com alguém. Ele só quer assistir o filme, que é o conforto dele, ele pode ver, acha sensacional aquelas corridas de automóveis, ele acha sensacional os carros se batendo, explodindo, e vocês, na verdade, ficam sem saber o que está acontecendo. Eu acho também realmente uma injustiça e até uma maldade.
E deixar bem claro também, Santana, o seguinte, que nós, portadores de deficiência visual, nós também somos consumidores.
Claro.
Santana, então, só me resta agradecer pela presença.
Perfeito.
E você contribuiu muito com as pessoas portadoras de deficiência visual, porque eu sou uma dessas pessoas, e eu sempre tive essa curiosidade, porque o cego vê muito filme, a gente não pode evitar a palavra ver nunca.
Claro.
E nós assistimos muito filme.
Perfeito.
E você está no ouvido e no coração de muita gente.
Muito obrigado,
Paulinho. Para ter certeza disso, como ator e bom ator que você é.
Muito obrigado, Paulinho. Eu agradeço também a participação que você... a oportunidade que você me deu de me apresentar no seu programa. E esteja certo...
No nosso programa.
No nosso programa. E esteja certo, Paulinho, que realmente eu vou me engajar nessa campanha que agora que eu estou lançando, para saber de que maneira nós poderíamos facilitar mais ainda ao deficiente visual poder acompanhar, e não só filmes, não. Eu acredito que tem uma série de outras coisas que vocês gostariam de assistir, de ver, né? Conforme você disse, que não se pode evitar a palavra.
É.
E realmente não conseguem exatamente por um SF ou alguma coisa longa na televisão que só tem, digamos, ou legenda e não tenha um som que vocês possam se aproveitar dele.
Pois
muito obrigado.
Aquele lance que eu te falei, que às vezes as pessoas dizem assim... O comunicador de auditório diz assim, deixa o seu telefone aí, quando o cara vai falar, diz, não precisa, está ali na tela.
Exatamente.
Quer dizer, então o deficiente visual dançou nessa.
O endereço está na tela, a caixa postal e assim por diante.
Mas é verdade mesmo, Zé.
Ele tem razão.
Zé, então um abraço para você.
Paulinho, um abraço para você também, muito obrigado. E até uma outra próxima ocasião.
Pois é, tá aí. Esse grande dublador, né? Esse amigo nosso, ex-colega de Rádio MEC, né? Que hoje continua com seu trabalho glorioso, fazendo as grandes dublagens, né? Praticamente todo filme importante, nós ouvimos essa voz bonita do nosso Zé Santana.
As pessoas portadoras de deficiência só necessitam de se sentirem úteis na sociedade. E nós só precisamos integrá-las.
Estamos apresentando Nosso Tempo, um projeto vida.
Hoje a gente vai conversar com a Ana Beatriz Moraes. Ela e a Mônica, elas, né, são diretoras do Centro de Dança e Estudo da Criança. Aliás, Centro de Dança e Estudo do Portador de Deficiência Auditiva. Isso fica por conta de ser sábado, né? A gente se enrola um pouco mesmo. Mas o papo vai ser realmente interessante, né, Eduardo? Falar de dança é sempre bom. A Beatriz também é professora de Educação Física. Mas, Beatriz, fala pra gente qual é a proposta do Centro de Dança.
O Centro de Dança Estudo do Deficiente Auditivo surgiu numa escola de deficiente auditivo, onde trabalhava eu e a fonoaudióloga Mônica Campelo. Nós começamos a fazer um trabalho de dança a nível escolar, dentro da escola. E aí começou a surtir efeito, as crianças gostavam muito de dançar, e a gente sentiu o interesse de outras crianças deficientes auditivas em participar desse trabalho. Então, em 1987, nós abrimos o Centro de Dança para qualquer criança deficiente auditivo poder participar.
Ah, perfeitamente. Agora, Ana, qual a metodologia aplicada?
Nós adaptamos o método Perdoncini, né, para o ensino da dança. O método Perdoncini, ele foi criado na França e ele tem como base a estimulação do resíduo auditivo da criança para trabalhar a linguagem e sua reeducação. Ou seja, todo deficiente auditivo possui um resto de audição. Né? Mesmo surdo profundo, que ouve acima de 90 decibéis, ele possui um resíduo auditivo. E dentro desse resíduo auditivo, permanece intacto o limiar diferencial, que é a capacidade de discriminar os sons e seus parâmetros. Então, mesmo um surdo profundo, ele pode aprender a discriminar os sons, os parâmetros do som. Quer dizer, ele vai utilizar, aprender a usar de forma funcional o restinho de audição que ele tem. Então, nós trabalhamos em cima desse resto de audição, né, para a música, ou seja, a gente faz todo um trabalho, primeiramente de uma hora, a fonoaudióloga Mônica faz todo um trabalho voltado para discriminar as diferenças existentes na música. Né? Depois que as crianças estão ouvindo, né, as diferenças dentro da música, na aula de dança elas vão utilizar este resíduo auditivo, ou seja, na nossa aula elas vão dançar percebendo as diferenças, então todo o movimento corporal é feito dentro do que ela percebeu, quer dizer, mudou o ritmo da música, elas ouviram, então elas vão mudar o passo. Então lá é ensinado o balé clássico, o jazz, o sapateado, todo voltado para esse trabalho de audição, do residual, trabalhar o resíduo auditivo da criança dentro da música.
Por que o estudo num centro de dança? Por que isso?
Nós colocamos dentro do nosso nome o estudo porque nós tínhamos intenção, desde o início, de realmente estudar o desenvolvimento da criança, né, e até como pesquisa. Porque, como eu falei, quando a criança chega ao centro de dança, a gente pede uma audiometria, que é o exame feito para ver o grau de surdez que ela tem. E com esse tipo de trabalho, a criança começa a perceber, a usar esse resto de audição. Então, acontece que muitas das vezes a criança chega com uma suposta surdez profunda, porque ela tem um resto auditivo que ela não usava. Depois que a gente começa a ensinar ela a aprender a ouvir, ela começa a utilizar esse resíduo auditivo e ter melhores respostas. Então, a gente já tem vários casos da criança mudar o seu tipo de audiometria, ou seja, ela começa a melhorar a sua percepção auditiva. Então, isso a gente através da audiometria, a gente faz o estudo dessa melhora, a gente faz a pesquisa dessa melhora, tudo para a gente ter realmente, cientificamente comprovada a melhora das crianças. Por isso que a gente colocou o estudo.
Agora, Ana, os estudos feitos na área de deficiência auditiva, quais os resultados que vocês já obtiveram?
Bom, lá no centro de dança, a gente tem como um dos maiores objetivos é a integração, ajudar na integração do deficiente dentro da sociedade. Então, para isso, a gente utiliza a dança como ponte de aproximação do deficiente à sociedade. E lá nós fazemos vários tipos de estratégias para atingir isso, né? Uma das coisas que a gente trabalha é a família, a conscientização da família, o acreditar na criança, mostrar que a criança, quando trabalhar, ela é capaz de utilizar o resto auditivo, é capaz de falar. Isso tudo, no primeiro momento, para criar realmente confiança da família e confiança na criança de que ela é capaz. Né? Para que a pessoa entre no mercado de trabalho, primeiramente ela tem que confiar em si própria, né? Ela tem que também ser extrovertida e ela tem que confiar em si para poder correr atrás do campo de trabalho. Então a gente faz todo um trabalho de conscientização da criança e da família, trabalhando toda essa desenvoltura, essa parte de expressão, que isso ajuda muito a criança a se desenvolver, né? E juntamente com isso, também a dança vai favorecer também a um outro campo de trabalho. Quer dizer, muitas das crianças já gostam bastante, já se apresentam, nós fazemos todo ano uma apresentação, isso vai criando uma maturidade na criança e no adolescente. E até, quem sabe, no futuro, se ela quiser caminhar por esse campo de trabalho, é mais um campo que a gente está abrindo para esse deficiente auditivo. A gente atende na faixa de 5 até 19 anos. No momento, a gente está com alunos de 5 até 19 anos. E a gente está aberta a qualquer idade, qualquer criança, ambos os sexos, qualquer idade, a gente atende.
Pois é, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Ana. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e algum endereço de contato.
Quem quiser conhecer mais fundo esse trabalho, né, vivenciar as crianças, até conhecer, né, o que a criança possa vir a dançar, percebendo a música, nós funcionamos dentro do Grajaú Tênis Clube, na rua Engenheiro Richard, número 83, né, e o nosso telefone de contato é 293-5114 ou 208-1570. Para quem quiser, estamos abertos a receber qualquer pessoa para conhecer mais a fundo o nosso trabalho.
Obrigado pela presença e qualquer novidade que você tenha, você informa para a gente, ok? Obrigado.
Tá, obrigada.
Ana Beatriz Moraes, né, que levou um papo com a gente sobre essa escola, essa proposta maravilhosa, né, que, sem dúvida nenhuma, vem somando na integração do portador de deficiência auditiva. Não é isso?
Rádio MEC 800 AM. 24 horas no ar. Rádio MEC.